A humildade que todo mundo pensa assim, ah, eu tenho certeza que muita gente agora deve estar pensando, ah, eu sou humilde, porque pensa que, porque ela é pobre, 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 então ela é humilde. E não tem nada a ver a pobreza ou a riqueza com uma humildade, a não ser que, como diz o texto sagrado, veja aí o que disse Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, ou os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu queria ter isso muito forte, muito glorioso, muito bacana, mas muito. É básico, é fundamental para a pessoa pertencer ao reino de Deus.
É
Porque
aquela que ouve, né? Ouve e aplica na sua vida. Isso é a humildade.
mas o que acontece é o seguinte, Esther, é que, por exemplo, quando Jesus diz, ou disse, bem-aventurados os humildes em espírito, ele estava lá no Monte das Bem-aventuranças, onde nós já fomos várias vezes. E lá no Monte das Bem-aventuranças, ele subiu no monte, assentou-se. E as multidões também se assentaram. E os discípulos se aproximaram dele. Ele estava sentado, e obviamente eles também, os discípulos, os apóstolos, se sentaram. Então, o primeiro tema, a primeira palavra de Jesus, o primeiro ensinamento de Jesus para aquela multidão toda, primeiro ensinamento, que é fundamental, porque se a pessoa não, em primeiro lugar, não for humilde em espírito, ela não vai entender as coisas do reino de Deus e, obviamente, não vai aceitar. Então, uma pessoa que ouve essa palavra pensa imediatamente, ah, todo mundo é humilde, todo mundo que é pobre, os pobres são humildes, e chama os pobres de humildes, não tem nada a ver. Eu conheci muitos pobres soberbos, orgulhosos, pedantes. Na minha família tinha muita gente assim, e eu mesmo era assim. Por quê? Porque eu, enfim, eu não era humilde em espírito. Essa é a realidade. Então, a humildade em espírito, vamos entender esse texto. Jesus está falando felizes, bem-aventurados, quer dizer felizes. Felizes os humildes em espírito. Muito bem. Quem são os humildes em espírito? Você sabe que quando se trata de espírito, não está tratando-se da condição social, se tem ou não tem dinheiro. Não está se tratando, por exemplo, da sua formação espiritual. Se ela é evangélica, católica, muçulmana, judia. Se ela tem religião, se ela não. Não, não se trata disso. Quando fala de espírito, está falando do intelecto, do racional, aonde nós guardamos as nossas informações. Desde pequenininho, nós aprendemos com os pais aquilo que eles nos ensinaram. Nós aprendemos. Aprendemos por quê? Porque nós éramos, por natureza, natureza humilde. A criança é, por natureza, humilde.
É, o que o pai fala, ela aceita.
Aceita.
Ela não duvida, não desconfia, ela aceita.
E
Por
essa.
ser, porque ela é criança, é inocente, é humilde.
E esse foi o que nós passamos, especialmente você, para as crianças, não é verdade? Você passava, falava para elas, ensinava as crianças a humildade, ensinava as crianças, melhor dizendo, a temerem ao Senhor. Não é isso, Esther?
É, e dar ouvido o que é ensinado, respeitar os mais velhos. Então, é dar ouvido, a criança está sendo humilde e aceitando aquele ensinamento, né?
E a criança é humilde em espírito por natureza. Toda criança já nasce com a humildade de espírito. Toda criança.
Não tem malícia, né?
Ela é pura. E é interessante, por que que ela é pura? Por que que ela é inocente? Por que que ela é inocente? Por que que ela é pura? Por que que ela é humilde? Porque ela é pobre. Pobre de conhecimentos. Não de dinheiro, pobre
De
de
informações.
informações, pobre de formação acadêmica, pobre de informações intelectuais, científicas. Ela é pobre, paupérrima, ela não tem nada. A criança é inocente, quer dizer, pura, tem nada na cabeça dela. É uma cabeça fresca. Então, com o desenvolvimento dela, do crescimento dela, o desenvolvimento dela, ela vai trazendo para sua mente informações. Quanto mais informações ela vai tendo, quer dizer, durante o seu desenvolvimento, seu crescimento, aí ela vai amadurecendo e amadurecendo. E mais informações ela tem. Quanto mais adulta ela for, mais informações ela vai ter e menos inocente ela vai deixar de ser. Por quê? Porque as informações vão fazendo dela uma pessoa, uma criatura rica, vai enriquecendo a cabeça dela. Isso é interessante, isso é muito
É,
bacana.
muito interessante.
Porque quando a gente é criança, tudo que a gente aprende, a gente guarda e quer praticar. Então, ali está a pobreza. Lembra que Jesus falou que bem-aventurados são os pequeninos, são as crianças. Quem não receber o reino de Deus como uma criança. Não está dizendo que o reino de Deus é para as crianças, não. O reino de Deus tem que ser recebido como se fosse uma criança. A pessoa tem que anular, cancelar, a pessoa adulta, né, que já está cheia de informações, ela tem que cancelar, neutralizar as informações que ela tem e aderir às informações que vêm do céu. Porque as informações que um adulto tem são as informações seculares, as informações desse mundo. E agora, muito mais com a internet, as crianças estão sendo bombardeadas com informações. A inocência da criança, a pureza, a pobreza da criança, quase já não existe mais, por causa da internet, enfim, as informações que vão enriquecendo a criança. Com informações. Ora, uma vez que elas vão ficando ricas de informações deste mundo, elas vão se tornando o quê? Miseráveis na inocência, pobres de inocência, humildes de inocência. Não é?
Mais conhecimento, mais distante ela fica da humildade, né? Porque a pessoa fica se achando que sabe muita coisa e que outra pessoa não está capacitada para ensiná-la. Mas quando ela é humilde, ela ouve principalmente a palavra de Deus.
Vejamos, por exemplo, uma pessoa, quando ela faz universidade, tem um grau universitário, uma formação universitária, acadêmica. Então, essa pessoa é cheia de conhecimento, não sabe tudo, mas tem um vasto conhecimento a respeito do que ela aprendeu na universidade. Então, fora os amigos, as informações dos amigos, dos conhecidos, enfim, ela concentra dentro de si muitas informações. Obviamente, quando ela se torna rica em informações, ao mesmo tempo, ela perde a pureza da sua inocência. Por isso que quando a criança cresce, Esther, ela quer sair fora de casa, ela não quer obedecer aos pais, porque ela já acha, ah, eu já sei isso, eu sei aquilo, eu quero, eu sou dono da minha vontade, enfim. A criança perde a pureza da inocência de não saber nada desse mundo, e aí ela se torna rica, quer dizer, de informações seculares.
Ela despreza até os conselhos dos pais, né?
Pois é. Por isso existem as crianças rebeldes. Então, a pessoa, quanto mais informações ela tiver desse mundo, menos chance ela tem de entrar no reino de Deus ou no reino dos céus, porque o reino dos céus é invisível. O reino dos céus é o reino espiritual. Mas para aquela pessoa que tem informações seculares, vasta de informações, o que que acontece? Cada vez fica mais difícil para ela aceitar o reino, um reino que ela não vê, que ela não sente, que ela não toca, um reino invisível, o reino espiritual, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, vai falar do reino dos céus ou do reino de Deus para uma pessoa escolada. Vai falar do reino de Deus para os jovens hoje que estão cheios de informações da internet. Vai falar, eles não aceitam.
Vão achar que é loucura.
É, fala, isso, pessoal fanático.
É loucura.
Exatamente. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está falando de crianças, literalmente crianças. Você vai para a roça e fala de Jesus para as pessoas da roça, elas aceitam com maior facilidade, porque são pessoas que não têm muito acesso a informações. As informações que elas têm são das estrelas, da lua, do sol, o nascer, a agricultura, o plantar. Então, elas têm assim, uma visibilidade da natureza. Elas estão mais próximas da natureza, obviamente mais próximas de Deus.
É.
Então, quando a pessoa vive na cidade, falar de Jesus para essa pessoa é muito complicado. É muito difícil, porque ela já acha que sabe alguma coisa. Na realidade, não sabe nada. Quanto mais informações seculares as pessoas têm, menos ou mais difícil, digamos assim, fica para ela entrar no reino dos céus.
Ela acha que sabe muito, né? Mas nem nota que dentro dela está vazio, está faltando uma coisa. Ela procura em viagens, em amigos, em ter posses, mas ela não sabe que ela está procurando. É isso, ser humilde novamente, que é receber os conselhos de Deus.
Pois é. Então, quando a criança é pura, não tem informação de internet, não tem nada de internet, então, o que acontece? Ela está pronta para receber informações. A criança é pura. Você vê que a beleza de uma criança é a sua pureza, a sua inocência. E é o que Jesus está falando. Essa pureza, essa beleza, essa coisa gloriosa de você ver uma criança, o sorriso de uma criança, é um sorriso divino. É um sorriso, não é forçado. Ela não ri com um sorriso amarelo, como fazem os adultos. Não, ela sorri porque ela quer sorrir. Ela é pura, é sincera, é transparente. Ela é capaz de chegar, falar assim para a pessoa, para o pai, ou para uma pessoa normal. Você está com um cheiro mal na boca. Quer dizer, ninguém falaria isso, né? Ela é a pureza delas, né? Então, então é isso que faz da criança bela, maravilhosa, e inocente, pura.
E o que ela aprende, ela não esquece, ela leva para toda a sua vida adulta. Também tem um outro versículo que fala: ensina a criança que ela nunca vai se esquecer.
É, enquanto é pequena, porque ela nunca vai esquecer daquilo que aprendeu, realmente. Então, minha amiga e meu caro amigo, esse versículo aí tem tudo a ver com o recebimento do batismo com o Espírito Santo. Você sabe por que que as pessoas não recebem, às vezes, o Espírito Santo? Porque elas são extremamente religiosas. Elas abraçaram não a fé de criança na palavra de Deus. Elas abraçaram a inteligência, a intelectualidade, a capacidade. Não, eu sei isso. Elas sabem a Bíblia de cor e salteado. Elas sabem a letra da palavra de Deus, mas não conhecem o Espírito. Porque o Espírito da palavra de Deus, que é o Espírito Santo, você só conhece se você for espírito, se você for espiritual, se você for inocente, se você for humilde de espírito. Porque se não for assim, não tem jeito, você não vai saber, não vai conhecer. E essa é a razão também do porquê que as pessoas só aprendem, somente chegam a Deus quando estão no fundo do poço. Deus permite que a pessoa chegue no fundo do poço, porque lá no fundo do poço não tem informação intelectual, acadêmica, não tem nada. Não tem nada que possa livrá-la do fundo do poço. Só quando ela, lá no fundo, tem que erguer os olhos para os céus e tem que gritar alto, ó Deus, para que ela possa ser ouvida lá do fundo do poço. Ela tem que falar alto, gritar. E quando ela grita alto por Deus, aí sim ela passa conhecer, porque ali no sofrimento ela é humilde. Meu Deus, só o Senhor para me ajudar. Aí sim, ela entrou no espírito de humildade, em humildade. Entendeu, Esther?
Ela sabe que se ela falar alto vai ser ouvida. E também no íntimo ela sabe, Deus vai me tirar daqui, né? Por isso que ela clama, ela grita para o socorro. Mesmo aquelas que falam, ah, eu não creio em Deus, mas nessa hora
É.
não tem saída.
Vem quer dizer, o estado físico, emocional, espiritual derrete e ela se volta para Deus como uma criança. Meu Deus, olha, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo, já viajei esse mundo inteiro, já busquei ajuda aqui, ali e acolá, já fiz das tripas coração e a minha vida continua insossa. Eu tenho um vazio, eu tenho algo dentro de mim que ninguém vê, não adianta, não há como a pessoa ver. É um vazio que machuca, que dói, que faz a gente ficar angustiada. Então, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí Deus ouve, porque ela se humilhou, isto é, ela se tornou pequenina, ela se tornou ignorante, ela se tornou vazia diante de Deus. Ó, eu não tenho nada, eu não sei nada. Tudo que eu sei é que eu não sei nada. Então, Jesus diz: felizes são os humildes de espírito, ou em espírito. Então, muitas pessoas estão dentro das igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, elas estão lá e que já estão há anos na igreja. Elas aderiram aos conhecimentos bíblicos. Elas lançaram-se naqueles conhecimentos bíblicos. Elas têm muita teoria, muita, 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 muita. Mas não eram, não foram, nunca foram humildes em espírito. Nunca foram crianças puras, inocentes diante de Deus. Por quê? Porque elas se pautar ou alicerçar os seus conhecimentos teológicos, alicerçaram o seu eu nas línguas estranhas, que eram estranhas até para Deus. O que que acontece? Elas ficam patinando na igreja e não andam, não andam, não, não dão frutos. São, sabe quando o boi está atolado, atolado no barro, não há quem tire ele dali, ele não consegue, está atolado. Assim são muitas, mas muitas pessoas que se chamam de crentes, crentes. Elas dizem crer, mas nunca creram. Porque quando a criança é criança pura, inocente, ela é aberta para aprender as coisas que o Espírito Santo ensina, que o Pai ensina aos seus filhos. Isso é bacana. Isso é muito importante. Esse é um segredo que poucos sabem. Porque você encontra muitos pastores, bispos, homens, missionários, fulano de doutor fulano, doutor cicrano, cheios de vento, vazios do Espírito Santo. Por quê? Porque nunca foram crianças para Deus. Nunca foram humildes diante de Deus. Nunca foram infantis puros para Deus. Nunca apresentaram coração vazio. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho a quem recorrer, só o Senhor. Essa é a realidade. Quando a pessoa tem um coração humilde diante do altar e se entrega, ó, meu Deus, eis-me aqui. Eu sou uma pessoa cheia de pecados. Eu sou uma pessoa que fiz isso. Matei, roubei, estuprei, fiz isso, fiz aquilo outro. Pá, 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 pá. Eu fiz tudo que tinha que fazer de errado, o que podia fazer de errado. Eu reconheço que eu sou um miserável pecador. Quer dizer, aquela criatura cheia de informações se esvazia dessas informações, se esvazia do seu eu, se esvazia do seu coração e entrega ao Senhor. Eis-me aqui. Se o Senhor está me vendo e ouvindo, tem compaixão de mim. Aí sim, uma vez vazia, o Espírito Santo vem na hora para encher. É na hora. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê? Mas quem vai crer? Se não somente os humildes em espírito. Essa é a realidade.
É, e esse crer é receber essa palavra, né? Não é só ter aquela informação, aquele conhecimento. Ela recebe, ela se entrega a essa crença. Eu creio que o Espírito Santo quer me encher, né?
É humilde. Esther, quando a pessoa crê, quando ela crê no Senhor Jesus de verdade, com toda a autenticidade, com toda a sua pureza, então ela se rende, ela se entrega, ela se dá, ela se lança à palavra dele. Ela aceita a palavra dele como é a palavra dele. Ela coloca a palavra dele em prática na hora. Eis minha vida, toma-me a mim, Senhor. Então, quando ela se entrega, quando ela se torna criança pura, uma criança inocente, e se entrega, na hora recebe o Espírito Santo. Jesus falou isso. Quem crê e for batizado será salvo. Quando o apóstolo Paulo recebeu alguns discípulos que que haviam se convertido a Jesus, ele perguntou para eles: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Nem sabemos que existe Espírito Santo. Eles não sabiam nada do Espírito Santo. Nada. Zero. Mas, quando Paulo falou: recebei agora, imediatamente, impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque eram discípulos que criam em Jesus, mas não tinham recebido o Espírito de Jesus, porque não sabiam. Não tinham informação sobre isso. Por isso não receberam. Mas quando ele, Paulo, falou: olha, recebeste o Espírito Santo, nem sabemos que existe. Então receba agora. Na hora eles receberam. Então, amiga e amigo, o batismo com o Espírito Santo não vem porque você faz um jejum de Daniel durante 21 dias, não. O batismo com o Espírito Santo, e essa é uma das razões porque muitos fazem batismo, fazem um jejum de Daniel e não recebem. Porque fazem, mas não se tornam humildes em espírito. Não é porque não fez certo, não. É porque não se tornaram crianças humildes em espírito. Porque quando a pessoa se torna humilde em espírito no altar, diante do altar, até agora mesmo, nesse momento que você está participando dessa reunião, dessa transmissão, se você chegar, colocar a sua cara no chão, joelho no chão, cara no chão, oh meu Deus, não é porque você vai estar de joelho e com o rosto no chão, não, não é por isso, mas é porque você reconhece que você é um nada vezes nada, é um zero à esquerda, e que você entrega esse restinho de coisa que você tem sido até aqui. Você entrega para Deus. Ó, está aqui, eis-me aqui, Senhor. Então, quando se torna para Deus com pureza de uma criança, na hora o Espírito Santo vem sobre você. Você pode receber aí agora, nesse momento. Humildes em espírito. Se você se tornar humilde agora, aí onde você está, humilde em espírito, quer dizer, deixar todas as suas informações, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você agregou da sua mente, no seu espírito, deixar para trás e se esvaziar e se entregar, na hora você recebe o Espírito Santo. Na hora, Esther.
É tão simples, né, falando assim, mas o segredo é esse, é você crer nessa palavra, que o Espírito Santo quer morar em você, você não ter dúvida. Então, isso faz você abrir o coração e aceitar sem dúvida, sem reserva. Você se entrega de tal forma que ele vem para você. Porque você tornou-se pura, né, em acreditar na palavra dele.
É, você falou uma coisa boa aí, Esther, uma palavra. Você disse, você crê e sem dúvida e se lança.
Quer dizer,
sem dúvida. Quando a pessoa começa a fazer muitas perguntas, muitos questionamentos.
E geralmente...
Mas por que isso? Mas por que aquilo? E por que aquilo outro? Quer dizer, está cheia de si. Cheia de si. Cheia de informações. Mas por que isso? Ah, mas eu ouvi falar que é assim, ouvi falar que é... Quer dizer, ela não está atentando para a voz de Deus. Ela está atentando para o que ela quer e não para aquilo que Deus oferece. E ela não se posiciona como humilde em espírito. Então ela quer, porque quer, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e tem esse questionamento. Minha amiga, meu amigo, Deus é espírito. Esther, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Nunca a gente vai ver Deus. Deus é Espírito. Deus é palavra. É a palavra que se fez carne. Deus é Espírito. Quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes em Espírito, são os humildes em Espírito que conseguem receber o Espírito de Deus. Porque são humildes, são inocentes, são puras. Ou então desprezam todos os seus conhecimentos e se lançam para a palavra de Deus.
Não tem perguntas, né? Não tem
questionamento.
Ela crê e pronto.
Acabou. Porque o crer é assim, você crê e deixa o resto com Deus. E se lança. É isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer, pronto.
Se tornar uma criança.
Exatamente isso. Exatamente. É, foi a fé de Abraão. A fé de Abraão. Ele creu em Deus. Quer dizer, ele creu na palavra de Deus. Ele não viu Deus. Ele creu naquilo que ele ouviu. Então, o que ele fez? Obedeceu. Saiu da sua terra, da sua parentela e da casa de seus pais, dos bens que tinham reservados para ele. E foi para a terra que Deus viria mostrar mais tarde. Não mostrou na hora. Assim é o reino dos céus.
Os que não são humildes iam perguntar, mas para que lugar que eu vou? É para a direita, para a esquerda, para o sul, para o norte? Ele não fez pergunta nenhuma. Ele creu, né?
Ele creu, arrumou as coisas e saiu. Conforme ele foi arrumando as coisas e saiu, e saindo de Harã, então Deus deu a direção. Depois que está já saindo da cidade de Harã. E assim também é os céus, são os céus. Nós cremos no reino dos céus, iremos para o reino dos céus. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que obedecer a palavra, a instrução que o Espírito Santo nos dá através da sua palavra. Você tem que estar sempre humilde, sempre sujeito. O humilde é sujeito, é submisso, é naturalmente submisso. A criança é submissa. Você chega para a criança, faz isso, faz aquilo. Ela é uma criança pura, ela vai fazer tranquilamente, sem perguntar. Mas por que que eu tenho que fazer isso? Para onde que eu vou? Se nós queremos herdar o reino dos céus, nós temos que andar de acordo com como Jesus andou. Nós temos que confiar, crer e confiar. É a fé contínua. A gente mantém-se na crença, na palavra de Deus, independentemente do que os nossos olhos veem, independentemente das informações seculares, independentemente de tudo que nos cerca, das circunstâncias. Você que está me assistindo agora, quer receber o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo? Você quer agora? Então, esqueça o que você era. Ou melhor, coloque diante de Deus, faça um altar aí, faça do tampo da privada do seu banheiro um lugar para você botar o joelho. Dobre os joelhos ali e diga, ó, meu Deus, eu sou menos do que o que está aqui dentro desse vaso. Eu sou menos do que isso aqui. Mas eu sei que o Senhor me vê e me ouve. Tem compaixão de mim. Eu me rendo. Então você está provando, mostrando para Deus que você crê. E por conta disso, ele vem ao seu encontro imediatamente. Recebe. E você recebe o Espírito Santo. Então, vamos continuar com o jejum de Daniel. Longe. Por isso que o jejum é desinformação. Você fica desinformado do que está acontecendo. Eu não sei de nada o que está acontecendo aí fora. Eu não sei como é que. Há quantas andam as guerras, como está acontecendo, dos negócios, negociatas que estão sendo feitas por esse mundo afora com os políticos. Eu não sei de nada. Eu tô, nós não sabemos, né? A gente está por fora de tudo. Nós estamos por fora de tudo. Mas é assim. O que me interessa é saber o que Deus quer de mim. Isso é que me interessa. Oh, meu Deus, então fala, ensina-me. Diga o que o Senhor quer que eu faça. Então, o Espírito Santo, vendo um coração desprovido, vazio de si mesmo, ele vem e dirige e faz acontecer uma vida nova. Graças a Deus. Nós temos um testemunho aqui belíssimo, mas antes de colocar o testemunho, eu quero convidar vocês para este domingo, para amanhã, quando nós teremos o domingo do Vinde a mim. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas como que ele pode me aliviar? Estou cheio de dívida. Ele vai pagar a minha dívida? Minha amiga, meu amigo, se você crê, venha. Se você não crê, fique onde você está. Esse domingo é para as pessoas que estão cansadas de tentarem, de lutarem. Cansadas, cansadas, cansadas. Você quer? Inclusive, amanhã teremos a Santa Ceia, que é uma reunião especial para os humildes em espírito. Vamos a essa matéria e voltamos já já.
Tantas cargas que este mundo coloca sobre os seus ombros. Tanto peso carregado dia após dia. Sem descanso. Tanta culpa. Tanto medo. Tanta raiva. Tantos sonhos soterrados. E tanto cansaço. Tudo o que você queria era um pouco, só um pouco de alívio. Este convite é para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Neste domingo, 17 de março, atenda a este chamado no domingo do Vinde a Mim, com a Santa Ceia, às 7, 9:30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Solo Sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Igreja Universal. Acesse universal.org/localizar.
Então, nós vamos assistir agora a história da Patrícia. A Patrícia não era humilde, mas os tormentos que ela passou, a depressão, a desgraça da vida dela, chegou a um ponto limite em que ela não tinha outra alternativa. Quando ela ouviu um convite desse, vinde a mim, o convite de Jesus, vinde a mim todos, 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 católicos, espíritas, evangélicos, enfim, qualquer que seja religião ou sem religião, mas todos que estão sofrendo, cansados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ela veio. Olha o que aconteceu na vida dela e por que que aconteceu. Vamos assisti-la.
O sonho de toda pessoa é dizer aquela frase, felizes para sempre. Mas comigo não foi assim. Por causa de uma vida espiritual longe de Deus, eu desenvolvi a depressão, síndrome do pânico, tinha terror noturno, e não dormia à noite. Isso causou muito desentendimento entre eu e meu esposo. Eu não sabia ser esposa, não sabia conversar. Eu era infeliz dentro de mim e acabou refletindo do lado de fora, né? Para o meu casamento, para os meus relacionamentos. Eu me sentia vazia, né? Sem perspectiva. Enxergava os problemas, mas não via solução neles. Não conseguia lidar com os problemas, seja do dia a dia, as situações que vinham. Por causa dessa minha angústia, dessa minha tristeza, eu tive problema com a minha filha, não sabia lidar como mãe com ela, e acabei não sendo para ela a referência que ela precisava de ter como mãe naquele momento. Eu era muito nervosa, né? Não sabia educar ela, ela ainda pequena, não sabia, né? Não sabia olhar para mim de uma forma de me ver como mãe, de me respeitar como mãe. Eu achava que para mim não tinha mais jeito. Eu olhava para mim e vinha aquela acusação dentro de mim, né? Que para mim não tinha mais jeito, que Deus não iria me aceitar. Mas Deus não iria olhar para mim, Deus não iria me perdoar, né? Foi um período assim que mesmo eu lembrando de Deus, eu sabendo que eu tinha que buscar a Deus, mas só que eu não tinha forças para ir até Deus. Dentro de mim é como se eu estivesse em estado terminal. A minha alma era uma alma doente. Diante dessa situação que eu me vi, eu precisava buscar ajuda. Precisava de ir até esse Deus. Precisava me encontrar com esse Deus para que a minha alma fosse curada. Da mesma forma que quando a gente vai, né, a gente se sente mal e a gente procura um médico, vai ao hospital, eu me lembrei de um lugar que poderia ser um hospital para minha alma. Quando eu cheguei nesse lugar, eu fui acolhida. Eu vi o amor de Deus por mim, né? O abraço dele. E eu fui acolhida, fui tratada, recebi o tratamento adequado para minha alma. Eu fui curada e eu entendi o que eu precisava para minha alma naquele momento. Eu encontrei essa paz que eu sempre busquei, a alegria que eu sempre procurei, né? A minha alma que se sentia vazia, se sentia triste, se sentia sozinha no mundo, porque no mundo as pessoas se sentem só. E nesse lugar eu pude ver que eu não estava mais sozinha. Eu tive o abraço de Deus, o carinho de Deus, e Ele me adotou como filha. E aquela Patrícia angustiada, aquela pessoa triste, vazia, longe da presença de Deus, houve uma transformação de dentro para fora. Hoje eu posso dizer que eu tenho o maior tesouro da minha vida. Hoje eu posso dizer que eu não estou mais sozinha no mundo. A gente pode estar sozinha de pessoas ao nosso redor, mas Deus, Ele está ali conosco, nos ajudando, nos guiando, nos orientando, me ensinando a ser mãe, a ser esposa. Quando eu cheguei na Igreja Universal, ela me abraçou como uma mãe, me ensinou. Eu falo para você, Deus, Ele está de braços abertos, só esperando uma oportunidade de você ir até Ele. Eu tive que tomar essa decisão. Eu tomei essa decisão. Eu fui até Ele. Eu fui buscar Ele. E Ele de pronto me abraçou. Me deu a alegria e a paz que eu tanto procurei. E com certeza, essa pessoa que também é se entregar, buscar a Deus de coração, ela vai encontrar.
Hi, Cooper.
Veja como é fascinante a reação de pessoas escutando os sons pela primeira vez. Agora, imagine escutar a voz de Deus. Deus é um Deus que fala. Tudo que vemos na natureza foi criado através de sua voz. Observe como tudo segue uma perfeita ordem. Isso acontece porque toda a criação só tem ouvidos para uma voz, a de seu Criador, menos o ser humano. Você escuta muitas vozes diferentes todos os dias, sejam elas de pessoas ou em forma de pensamentos. Mesmo quando você está calado, sua mente nunca está em silêncio. E são justamente essas vozes a quem você dá ouvidos que irão dirigir a sua vida. Você não faz ideia do quão perigoso isso pode ser.
Perto de onde eu trabalhava, eu tinha que passar por um viaduto. Toda vez que eu passava naquele viaduto, me vinha uma sensação horrível. Uma sensação horrível e aí aquela voz, se joga daqui.
Eu já estava 3 noites sem dormir e aquela voz, você só dorme se você beber, você só dorme se você beber.
Quando a luz apagava, para mim era um tormento, porque eu me sentia sufocada. Ficava uma voz na minha cabeça, muitas vezes falando para mim abrir a janela, para mim olhar lá para baixo, para mim pular.
Quais vozes têm falado mais alto dentro de você? Basta olhar para o estado de sua vida. Se há desordem, dúvidas, certamente não é a voz de Deus, mesmo que você venha à igreja. O que Deus quer de mim? Você se pergunta. Provavelmente você já sabe, porque Deus fala em sua consciência. Mas o problema é que você não pratica. Há quanto tempo Deus vem falando e você não escuta? Ele fala para você se batizar, perdoar, abandonar o que é errado, confiar nele. Mas você prefere ouvir outras vozes que dizem que é difícil demais, que Deus entende, que não é bem assim, que você pode pecar à vontade porque ninguém é perfeito. E ainda que suas justificativas te façam pensar que está tudo bem, chegará o dia em que essa indiferença virá a julgamento. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, eu mesmo lhe pedirei contas? Quando este dia chegar, não haverá como dizer que não sabia. Muitos estão no inferno agora porque não consideraram esta voz que chama para a salvação. Mas não há volta. Naquele lugar, a única voz que se escuta é a voz da acusação, da dor, do desespero, do arrependimento. Não endureça seu coração. Dê ouvidos à voz de Deus que te chama para um conserto, pois a voz que você decidir seguir hoje é a que irá te conduzir para o lugar que você irá passar a eternidade, seja o céu ou o inferno. A escolha é sua.
Todos os dias, você cuidadosamente atende aquilo que é importante para você. Pelo seu corpo, da sua casa, cuida do seu trabalho, da sua família, Mas como você tem cuidado do seu interior? Trazemos para o nosso íntimo tantas informações destrutivas e, sem perceber, envenenamos nossa alma. E corremos em vão para mais distrações inúteis em uma desesperada busca por alívio. No entanto, é possível parar essa insanidade e trazer para dentro de nós o antídoto para todo esse veneno, aquilo que realmente vai nos fazer bem. O jejum de Daniel é a oportunidade ideal para investir na parte mais importante de você, cuidar do seu interior e preparar a sua vida para receber o Espírito Santo. 21 dias, longe de distrações e informações seculares, focando na Palavra de Deus, para uma completa transformação espiritual. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de março. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal. Acesse universal.org/localizar.
Então, o jejum de Daniel é uma excelente oportunidade para você se tornar como uma criança inocente. Você se desvencilha das informações seculares. Você se desvencilha de tudo que é entretenimento e coloca seu pensamento apenas nas coisas de Deus. Inclusive, no Univer, você pode encontrar, na plataforma Univer, você pode encontrar filmes, reuniões, você pode encontrar a palavra de Deus, ensinamento, orações. Inclusive, especialmente, tem uma série muito bacana. Como é o nome dela, Sérgio?
Até Onde Ela Vai.
O programa bacana que você deve assistir é essa série, Até Onde Ela Vai. É uma série extraordinária, magnífica, porque é algo que aconteceu, foi retratado de maneira o mais original possível, para você ver o que é o sofrimento de uma pessoa quando é levada pelo orgulho, como ela sofre, como ela geme, como ela padece. Ela é chicoteada pelo próprio orgulho. Isso é que é o problema. Esse é o problema. Essa pessoa que passou pelo inferno, literalmente pelo inferno. E olha que ela começou na Igreja Universal, mas depois saiu e, enfim, não teve um encontro com Deus, consequentemente aconteceu um desastre na vida dela, um monte de desastre, não um desastre só não. Então, nós estamos assistindo, gostando muito demais. Já tem cinco capítulos no Univer para você assistir. Se você você está ligada a essa plataforma do Univer Vídeo, tem aí o que você deve assistir, que é muito bom para você. Vai ajudar você. Até Onde Ela Vai. Realmente é muito forte. É uma produção especial nossa, do próprio Univer, para as pessoas de fé, para as pessoas que queiram aprender a fé inteligente. Hein, Esther?
O orgulho dela era tanto, né? Ela não via na certa o pastor, o pai tentou alertá-la, mas era tão orgulhosa que ela não via ninguém, não queria voltar atrás. Mesmo sabendo que estava errada, ela não voltava atrás. Então, quer dizer, você vai aprender muito.
É.
Você poderá também indicar para outras pessoas que se conhecem assim.
É, você vai aprender a rechaçar, a resistir ao orgulho. Porque o orgulho é justamente o oposto
da humildade.
A humildade. Então você vai aprender como não deve ser, como não deve fazer, para que você não venha sofrer como ela sofreu. Interessantíssimo. É uma história verídica, não é um passatempo. É algo verídico que vai ajudá-lo na sua fé. Nós vamos ficando por aqui. Estaremos de volta no próximo sábado. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça, nós continuamos com o jejum de Daniel. E amanhã, nós teremos Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Convite lindo do nosso Senhor Jesus.
É o convite dele para você. Deus abençoe e até amanhã. Deus abençoe.
Até lá.
Mais que o ar que eu respiro, maior que o sol que brilha ao amanhecer, é bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus. Mais que o ouro e toda a glória deste mundo, maior que tudo que os meus olhos possam ver, é bem maior o meu desejo de te conhecer, Jesus. Mais que um coração emocionado, não tem explicação o quanto eu quero te conhecer, Jesus. Ser de novo.